Olá, viva, boa tarde, seja então bem-vindo aqui ao indispensável debate semanal sobre a política de Braga. Ora, hoje, no tema central, inevitavelmente, sublinharia, inevitavelmente, voltamos ao futuro das instalações da antiga Fábrica Confiança, isto por culpa, naturalmente culpa, entre aspas, do presidente da Câmara de Braga, uma vez que Ricardo Rio abriu a porta para disponibilizar o espaço para este espaço, para a Universidade do Minho, onde podendo ser lá construída uma residência universitária pública, embora, atenção, isto é importante sublinhar, mantenha a hasta pública de venda do espaço. Mas este é um assunto para debatermos daqui a alguns minutos. No painel contamos com os comentadores residentes habituais, Jorge Cruz, do PS, e João Granja, do PST, e o convidado hoje é Carlos Almeida, do PCP. Por isso mesmo, por ser convidado, tenho honras de abertura com o seu tema surpresa. Bem-vindo, Carlos.
Obrigado, Alexandre. Eu começo por cumprimentar-vos todos e com uma saudação muito especial aos ouvintes da Universitária. Hoje trago a debate um tema que foi falado durante esta semana, que tem a ver com o novo tarifário dos parques de estacionamento do Hospital de Braga. Esta proposta de tarifário foi sujeita à votação na última reunião do Executivo Municipal. Há aqui algumas considerações que eu gostaria de fazer sobre essa proposta. Em primeiro lugar, dizer que quem gere os parques de estacionamento é ainda uma entidade privada, não é a administração pública do hospital. É importante dizer isto porque criou-se muita confusão em torno deste assunto que importa esclarecer. É a sociedade gestora do equipamento, neste momento, que continua com a gestão dos parques.
Ou seja, a
Não
Escala
tem.
Braga pertencente ao grupo José de Melo Saúde.
Exatamente. Portanto, não tem nada a
Mas o
ver
braço
com.
construtivo, não é o
Sim,
braço com a gestão do
o
hospital.
João Granja estava ali a explicar, e bem que. Até porque esta concessão foi por 30 anos, da parte, digamos.
E é importante clarificar
A
isto,
clínica é que foi de 10
porque
anos e essa é que cessou.
houve muita gente que depois trouxe à liça a questão do fim da PPP, dizendo que não tinha resolvido este problema, quando na verdade continua a ser uma entidade privada a fazer a gestão dos parques de estacionamento. Em segundo lugar, um elemento que eu acho que é muito importante, dizer que a proposta que foi votada na reunião do Executivo Municipal, da proposta de tarifário, é igual ao tarifário que já estava em vigor antes da reunião de Câmara. Ou seja, houve aqui um incumprimento, porque a lei impõe que os tarifários dos parques de estacionamento sejam sujeitos à votação e à aprovação dos municípios respectivos. E a verdade é que este tarifário que estava em prática e continua entrou de facto em vigor antes da aprovação devida por parte do município, por parte do Executivo Municipal. Uma outra questão tem a ver com as alterações a que foi sujeito o tarifário. Porque eu já lá irei, houve um comunicado da Escala Braga que se seguiu a este debate em torno do tarifário, que vem, diria, pelo menos levantar aqui algumas dúvidas sobre os procedimentos que a Câmara tem tido em relação a este assunto. Mas, em relação aos valores, dizer que, efetivamente, comparando os preços praticados no passado com aquele que era agora proposto, havia um aumento de 15% na tarifa à hora. E havia também, porque é isso que consta da proposta, a eliminação dos 20 minutos. Nos primeiros 20 minutos de isenção para as situações em que vão deixar doentes ao hospital, portanto, as pessoas entram no parque, deixam o doente, saem quase de imediato. Essa era uma conquista, aliás, de muita pressão que foi feita no passado para que se conseguisse, de facto, aliviar um pouco os custos de ida ao hospital, os custos com o estacionamento. E a verdade é que na proposta de tarifário que foi votada, assim como no tarifário que está fixado nos parques de estacionamento do hospital não há qualquer referência a esses 20 minutos de isenção. Indo agora ao comunicado da Escala Braga, no seguimento da reunião de Câmara. Há, no mínimo, aqui uma declaração que é muito curiosa, que é quando é a própria responsável do estacionamento que diz que tem vindo a atualizar o tarifário em 2018 e em 2019 e desconhece se o documento foi alvo de reunião do Executivo Municipal ou não. Porque, em primeiro lugar, imputa responsabilidades ao município, que eu até agora não ouvi o município, algum representante do município, a recusar, a rechaçar, dizendo que isto não é verdade. E, em segundo lugar, como é que a entidade que gera o parque pode, sabendo que carece de autorização do município para praticar as tarifas, pode dizer que desconhece se isto foi discutido ou não no município? Ou seja, é porque não recebeu essa autorização por parte do município. De outra forma, teria que a ter recebido com essa autorização para poder pôr em prática os tarifários que havia proposto. E depois vem dizer que garante que mantém a isenção de pagamento nos primeiros 20 minutos. Ainda bem que assim é, efetivamente, mas eu sugiro então que a entidade gestora, para além de legalizar todo o processo junto do município, possa afixar junto dos seus das máquinas de pagamento, nos parques de estacionamento, essa informação. E na informação que envia também ao município de Braga com a proposta de tarifário, que mencione explicitamente que mantém os 20 minutos de isenção nos parques de estacionamento. Porque, neste momento, muito sinceramente, eu nem sei dizer se efetivamente nunca esteve em causa o fim dessa isenção, ou se foi depois do alarido, permitam-me a expressão, criado em torno do assunto na reunião de Câmara, que houve aqui um recuo e, digamos, uma devolução desta medida com a isenção dos 20 minutos. Em todo caso, é bom que se mantenha, é bom que o município clarifique se recebeu ou não da parte da entidade gestora dos parques nos últimos anos alguma proposta de aplicação de tarifários, se foram aprovados ou se não foram, porque de outra forma, creio que isto configura uma situação ilegal que nós não podemos, obviamente, aceitar.
João Granja, bem-vindo. Acha que sim, que o município deve esclarecimentos, digamos, sobre esta questão?
Julgo que sim. E eu permitia-me clarificar, digamos, aquilo que se disse no início. É que, para ficar bem claro, é que o grupo Escala Braga candidatou-se, digamos, no fundo, a construir o hospital e a explorá-lo. E são dois consórcios casados. Há um consórcio para a construção, que tem a concessão, recebe renda durante 30 anos, e depois tinha, digamos, a exploração, que cessou e que agora é público. Por isso, no fundo, é o privado, é quem tem o direito de receber as rendas durante 30 anos, que está a tentar, que está a alterar estes procedimentos. Por isso, é importante clarificar isso. E julgo que isso não suscita dúvidas. Em relação à situação que o Carlos apresentou, no essencial concordo com ele, porque, primeiro, a entidade está a explorar sabendo que tem que necessariamente passar pela decisão de Câmara. A validação das novas tarifas não pode pôr em prática novas tarifas sem ter essa autorização. Ponto. Ainda por cima, esse não é um procedimento novo, eles sabem quais são as regras e isto é um abuso. E estes abusos são penalizados com um procedimento de contorno nacional, um pagamento de uma contornação. Este processo tem que ser disputado e naturalmente, que terá as consequências que decorrem de quem mexe em preços sem se sujeitar às autorizações dos órgãos a que, está obrigado, que estão obrigados a pronunciar-se.
Portanto, fica à espera que a Câmara atua.
Eu julgo que aqui a Câmara tem a obrigação de disputar este mecanismo, porque, senão, é a própria Câmara que está a ser desrespeitada. É ela que está em causa e julgo que não tem, digamos, outro caminho. A questão dos 20 minutos iniciais. Eu queria dizer que estranhei, porque esta questão foi falada, e, digamos, a Câmara pronunciou-se porque havia uma proposta nesse sentido. Mas, curiosamente, o grupo, digamos, a entidade que explora lá o parque, veio prontamente dizer que a questão dos 20 minutos não estava em causa. Não estava em causa, mas veio na proposta base. E a proposta base veio, digamos, da parte deles. E, por isso, eu concordo com o Carlos que a intenção era ver se isto passava de fininho. E, a partir do momento em que provocou toda esta reação, naturalmente que, digamos, os gestores do parque recuaram. E, a meu ver, recuaram bem. Porque esta questão dos 20 minutos é muito importante. Porque, para quem já recorreu ao serviço do parque, sabe quanto importante, ou que há dois tipos, de, digamos, há três grandes tipos de clientes. Os profissionais do hospital, as pessoas que vão visitar os doentes e as pessoas que vão pegar ou legar alguém, permitam-me esta linguagem. E, por isso, justifica-se que haja esta benesse, que é, ao mesmo tempo, um estímulo para que as pessoas não demorem muito tempo, quer a pegar, digamos, a irem buscar pessoas, quer, digamos, a deixarem pessoas, fazem, digamos, isso, tentam fazer rapidamente para não ultrapassarem estes 20 minutos. Por isso, estes 20 minutos são estratégicos. Para além disso, dizer também, e este é também o meu ponto de vista, e até parece o Carlos Almeida a falar, mas julgo que teremos de acordo em relação a isso.
Estava a pensar que até está a ser mais contundente,
um
não é?
Um aumento de 15%, não, isto eu julgo que isto é uma questão de bom senso e de respeito pelas regras. É que o preço dos parques do hospital já são caros. E, sobretudo, para as pessoas que têm que utilizar frequentemente ou que têm familiares hospitalizados e que têm que recorrer com frequência àqueles serviços, são bastante caros.
Até porque há a questão de não haver alternativa.
Temos alternativas, mas são muito longínquas. Eu obrigo a caminhar alguns quilómetros. Porque os próprios espaços à volta do hospital estão normalmente preenchidos com os carros dos funcionários. E, por isso, não é fácil. Não é fácil. E pareceu-me um bocadinho excessivo aumentarem 15% o parque, porque não há inflação a 15%, não há custo de vida a aumentar a 15%, e apesar de estarmos a falar de valores que aparentemente são reduzidos, isto depois, com muitas horas de utilização, são valores significativos. Por isso, parece-me também excessivo que tenham proposto um aumento tão, tão significativo.
Jorge Cruz, bem-vindo. Como é que encara esta questão?
Bom, eu começo pela habitual saudação aos nossos ouvintes, aos colegas de painel, moderador incluído. Obviamente concordo com o que foi dito, com tudo o que foi dito, quer com o Carlos Almeida, com tudo o que ele disse, quer com aquilo que disse o João.
Mas vai ser mais contundente ainda, o Carlos começou...
Eu iria mais longe.
Exatamente, o João Graça foi mais contundente e o Jorge ainda vai ser
mais.
Eu
iria mais longe pelo seguinte, porque se é a própria entidade que gera o parque, que põe em dúvida se tinha ou não tinha havido anteriormente... contactos com a Câmara, no sentido da aprovação de tarifários anteriores, quer isto dizer que é verdade que esteve a atuar em infração. A infração, desde logo, mesmo que estivesse autorizado, porque atualizou os preços sem ter autorização para isso. Mas, mais grave ainda, porque provavelmente, são eles próprios a admitir, estiveram a atuar nestes anos sem terem pedido a autorização à Câmara para atualizar, para os preços. E, portanto, aí eu acho que, e daí uma chamada de atenção também...
Mas não é suposto a Câmara fazer uma fiscalização?
É isso. E daí eu fazer um apelo, mais uma vez, à Câmara, no sentido de fazer fiscalização não apenas neste parque, mas em todos os parques que existem em Braga. Porque eu sei... que há, já o dissemos aqui, na altura houve uma intervenção, mas eu sei que estão parques a funcionar sem terem tabelas autorizadas pela Câmara.
Aqui há uns anos o Jorge trouxe em primeira mão um caso que depois a Câmara interveio.
E, portanto, eu acho que é importante fiscalizarem todos os parques, porque há muitos parques em Braga, as pessoas às vezes nem têm noção do número de parques, alguns até pouco...
Quase de vão de escada, não é?
Era isso, passa a expressão de vão de escada. E não só a questão da legalização deles, como ver as condições de segurança, de incêndios, etc., que esses parques oferecem. Porque eu tenho dúvidas que alguns deles satisfaçam todos os requisitos de segurança. Portanto, daqui o apelo, mas neste caso concreto do Hospital de Braga... parece-me claro que há motivo, como disse o João e bem, para uma contraordenação de imediato.
Uhum. Ok. Fica então tratado este tema na ordem do dia, digamos assim, trazido pelo Carlos Almeida, o tema surpresa. Mais adiante, depois do tema central, tentaremos ir aos temas surpresa do João e do Jorge. Por agora avançamos então para o tema central. Confesso que só esperava voltar a este assunto daqui a duas semanas, quando está agendada, a semana em que está agendada a asta pública de venda do edifício da antiga fábrica Saboria e Perfumaria Confiança, mas, na verdade, o Presidente da Câmara de Braga trocou umas voltas, digamos assim, ao anunciar na última reunião do Executivo que, afinal, o destino daquele espaço pode vir a ser outro, nem mais nem menos do que uma residência universitária pública, isto por via da cedência do espaço à Universidade do Minho e do compromisso do Governo em avançar com tal projeto. Uma hipótese surpresa, adiantada na última reunião de Câmara e que, de facto, surpreendeu pelo menos os vereadores da oposição. Esta eventual solução recolheu um consenso generalizado quase de imediato. Foi possível ouvir aqui, precisamente, na antena da Rádio Universitária, os vários partidos da oposição, desde o PS ao Bloco de Esquerda, passando pela CDU, também o reitor da Universidade do Minho, que inclusive disse que já falou com o ministro e que o ministro do Ensino Superior também encarou com interesse essa situação, o presidente da Associação Académica da Universidade do Minho e, naturalmente, a plataforma cívica Salvar a Confiança, que já interpôs algumas providências cautelares, e aliás há uma atualmente, sobre o pedido de informação prévia, o PIP, mas todos estes protagonistas da cidade bracarense acabaram por gerar um consenso à volta desta possível solução admitida por Ricardo Rio, e a própria plataforma cívica veio reivindicar a anulação da asta pública como sendo a atitude mais sensata. No entanto, o Presidente da Câmara já reafirmou que mantém o leilão, cujo valor base ronda os 3.650.000 euros. A asta pública que está marcada para muito em breve, dia 11 de março, com entrega de propostas em envelope fechado até ao dia anterior, e perante estes novos desenvolvimentos, naturalmente, temos que voltar ao tema, não é à volta a dar, como dizia Carlos Almeida, começando por si, enfim, e para os outros também, naturalmente, mas que leitura política fazem desta hipótese admitida por Ricardo Rio? Faz sentido que tenha admitido essa possibilidade sem cancelar a asta pública? E perante a tal expectativa criada na cidade bracarense, será que a Câmara ainda tem margem para alienar o edifício ou agora estará, digamos, prisioneira, com ou sem aspas, desta eventual solução? Carlos Almeida.
Bom, eu acho que, em primeiro lugar, este anúncio do Presidente da Câmara devia ter sido o primeiro passo. Este devia ter sido o pontapé de saída quando procurou uma solução para a Fábrica Confiança. É bastante incompreensível porque é que, depois de ter dito que a solução de alienar a fábrica só apareceu por falta de alternativas, vermos hoje confirmado que, afinal, esta alternativa de diálogo com os responsáveis da Universidade do Minho foi a última alternativa a ser ponderada por parte da maioria do Executivo Municipal. E isso, a meu ver, foi um erro que já pagamos caro com todo este processo de alienação da Fábrica Confiança. E eu diria mesmo que só estamos a falar disso hoje porque tem havido uma movimentação muito forte por parte dos cidadãos, também de partidos políticos, mas com destaque, claro, para a plataforma Salvar a Confiança, que também, com instrumentos de recurso aos tribunais, conseguiu impedir a venda da fábrica já por algumas ocasiões nomeadamente nas hastas públicas que estiveram agendadas e que não se concretizaram, mas também porque na última hasta pública, e essa sim que foi realizada, não apareceu nenhum comprador, ou pelo menos nenhuma proposta, por compradores creio que potenciais estariam presentes. Isso quer dizer que, de facto, há aqui alguma leitura que a gente tem que tirar. E eu acho que, com esta proposta, com este anúncio, aliás, o Presidente da Câmara acaba por demonstrar também algum desespero. Já o disse, mas reafirmo, creio que Ricardo Rio foi bastante ambicioso com as generosas propostas que alguns investidores lhe foram apresentar da aquisição da Fábrica Confiança. Ele próprio reconheceu isso no passado, que tinha recebido vários contactos de interessados na compra da Fábrica Confiança, e pensou que, de facto, isto era uma forma fácil de ter um bom encaixe financeiro para os seus objetivos políticos no município, e, ao mesmo tempo, livrar-se da Fábrica Confiança, certamente com algum compromisso também, que não era certamente com o interesse público. Parece-me que, neste momento, está a fazer um ultimato aos investidores que tanto prometeram, mas que acabaram por, em hasta pública, não apresentar as propostas de aquisição da fábrica. Quase como quem quer dizer, ou compram agora na próxima, ou perdem a oportunidade porque já têm um plano alternativo, que é negociar com a Universidade de Minho outra finalidade. E em relação à finalidade, importa dizer o seguinte. Este argumento de vir resolver um problema com o alojamento estudantil foi um argumento com muita força que o Presidente da Câmara colocou quando voltou à carga com a ideia de venda da Fábrica Confiança. Nesta segunda fase, chamemos-lhe assim, onde apresentou o PIP e um novo caderno de encargos. E na altura, eu próprio pude dizer que isto era uma falácia, porque não ia resolver o problema do alojamento estudantil, da falta de alojamento estudantil, com aquilo que nem sequer era uma residência universitária privada, mas era alojamento privado que podia ser para estudantes ou para outros interessados quaisquer, mas supostamente seria para servir estudantes. Obviamente com preços absolutamente proibitivos para as carteiras dos estudantes e das suas famílias, pelo menos para a sua grande maioria. É evidente que o caso muda bastante de figura se estivermos a falar aqui de uma cooperação entre o município de Braga, a Universidade do Minho e o próprio Ministério do Ensino Superior. Claro que pode haver lugar na Fábrica Confiança, em todo o seu espaço, não no corpo principal, digamos assim, para a instalação de uma residência universitária pública. Isso sim, efetivamente, pela sua localização.
Isso nunca esteve em questão, não é? Portanto, nunca será
no próprio edifício.
No edifício, não é?
Acho que não, porque aquilo que foi dito é que manter-se-ia a ideia
será sempre
do PIP,
no logrador, não é?
Do projeto.
Na parte traseira.
O que também deixa aqui margem suficiente, creio, e daí o agrado por essa possibilidade, para, no corpo principal, aquele que hoje existe, que conhecemos, que está, de facto, com alguma degradação, poder dar-se seguimento àquilo que era o propósito da sua aquisição, em 2012, que era, de facto, servir interesses culturais, servir a comunidade, e penso que a Universidade de Minho tem todas as competências para poder responder também a esse desafio. O que é que fica de errado no meio de tudo isto que é novo? A obsessão por ainda assim manter a data da hasta pública e o propósito da venda da Fábrica Confiança no dia 11 de março. É incompreensível como houve, sendo o próprio Presidente da Câmara a levantar uma alternativa que mantém o equipamento na esfera pública, que aí sim, efetivamente, pode dar resposta a uma necessidade premente, que é a do alojamento estudantil universitário, que pode conciliar finalidades distintas, como seja a da residência, com os serviços culturais, sociais, no próprio edifício, com toda esta simpatia com que foi recebida a notícia por parte da comunidade, como é que Ricardo Rigo se mantém fixado, quase que como uma birra, nesta ideia de alienar a Fábrica Confiança? Isso é que, no meu entendimento, é incompreensível e que certamente é um erro que, no futuro, se concretizar a venda, vai sair muito caro à coligação de direita na Câmara de Braga.
João Granja, aparentemente, de facto, parece um pouco incompreensível a partir do momento em que Ricardo Rio abre ele próprio, enfim, surpreende as pessoas com esta...
Não é incompreensível manter esta pública. E passo a explicar. Aliás, nós, no último programa que tivemos, e falámos também sobre este tema, nós abordámos...
Foi há duas semanas.
Abordámos um pouco a situação que está na origem daquilo que se passou com a asta pública. Vamos lá passar a explicar e a detalhar. O objetivo da alienação da confiança era, por um lado, fazer a reabilitação daquele edifício e da questão patrimonial e valorizar a zona, no fundo, travar a degradação que vem ali ocorrendo, por um lado, e, por outro lado, a geração de receita, porque estamos a falar de uma verba que não é insignificante, estamos a falar de uma verba superior a 3 milhões de euros. Naturalmente que nós tivemos uma asta pública presencial. E aquilo que nós pudemos constatar, e nós inclusive no programa consensualizámos essa análise, foi que a plataforma, não foi ingenuamente, que faz uma providência, que mete uma providência cautelar ao PIP para tentar assustar, e conseguiu assustar os empreendedores, porque sabendo como funcionam os empreendedores, e estamos a falar de um investimento volumoso, porque qualquer empresário que vá adquirir aquele espaço por 3 milhões e tal de diretos, digamos assim, tem depois um investimento que nunca será inferior a 10 milhões de euros, o que significa que estamos a falar de verbas muito significativas. E a plataforma, quando no fundo criou esta agitação, foi precisamente para frustrar a possibilidade de haver, digamos, muitos interessados em comprarem um edifício envolvido em todos estes charilhos. Aliás, é importante que se diga que até ao momento da asta pública e até na própria sala, houve pessoas da plataforma que andavam, a falar em voz alta, a levantar dúvidas e ameaças. Aliás, até é curioso dizer que nos dias que antecederam a asta pública, foram inclusive pessoas da plataforma que andaram a pedir clarificações curiosas, que estão agora, fazem parte agora da contestação judicial, clarificações curiosas colocando-se na pele de investidores ou potenciais adquirentes. Ou seja, para tentar criar dificuldades adicionais, digamos, no fundo, que suscitaram um conjunto de pequenas e grandes dúvidas para tentar, no fundo, meter um pau na roda, tentar emperrar a situação e tentar trazer complicação para assustar ainda mais os possíveis empreendedores.
Mas, João, não seria mais lógico...
Mas já lá vamos.
Não seria mais lógico haver a decorrer esta asta pública e, caso ficasse deserta, então Ricardo Rio diria... Tenho outra solução?
O que o Ricardo Rio, no fundo, colocou foi dizer assim: meus caros, eu tenho um objetivo de reabilitar a zona, eu tenho um objetivo de fazer receita. Naturalmente que nós identificamos a questão da residência académica como uma necessidade, um equipamento com aquelas características, mas eu posso não conseguir fazer a receita, mas a reabilitação da zona é importante, esse tipo de equipamento é importante e eu tenho receptividade da universidade para falar sobre o tema. Sendo certo que há aqui um aspecto que a comunicação social não tratou bem, a meu ver, e que importa clarificar, e que tem a ver com o seguinte, é que Ricardo Rio estava, está em diálogo com o reitor saudou esta ideia, o ministro que tutela este setor saudou a ideia, e a ideia é dialogar com o Ministério, porque nem a Universidade tem meios para fazer este investimento, julgue-se há com a STAMO, que é a entidade que administra o património público e está a gerir o programa das residências universitárias, o programa estatal das residências universitárias, mas Ricardo Rio nunca disse, nem julgo que seja a sua intenção, que pensa abdicar da propriedade do espaço.
Não,
ou
não,
sequer
não.
Do seu fim. Nunca,
não,
disse.
Nunca disse.
Mas como a ideia era ceder contra... à universidade, transferir, não, para a universidade, disse, dar à universidade...
Eu ouvi aqui na Rádio Universitária, sim, que até pode haver algum retorno.
Apareceu em vários órgãos de comunicação social nestes termos. E por isso isto gerou confusão em muita gente. Quer dizer, eu acho que este sinal que Ricardo Rio deu, no fundo é para dizer, bem, se não puder ir por aqui, há outros caminhos. No fundo é esta imagem, é a forma como eu leio
esta declaração. Mas o timing que o dá não será de facto um ultimato, como dizia o Carlos Almeida? Um ultimato aos investidores.
Eu admito que possa ser lido dessa forma. Admito perfeitamente. A dizer, meus amigos, atenção, que isto é agora a sério, é a última oportunidade que têm, façam as vossas propostas. Mas eu julgo é que isto é mais, é no fundo também um aviso, digamos, à comunidade, a dizer, muito bem, posso ter que encaminhar para outras soluções, há outras soluções, há outras formas de chegar ao objetivo. E esse objetivo é dialogar com a própria universidade. E havendo um programa governamental, eu lembro-me das declarações do ministro Heitor, que é o responsável por essa área, o governo propôs fazer um conjunto de novas residências, com milhares de camas a mais, sobretudo numa altura em que descartaram a Dom Luís de Castro, a estrutura, o esqueleto da antiga Dom Luís de Castro, que acham que não tem condições para criar lá uma residência, eu julgo que o governo receberá de braços abertos esta solução.
Mas aí é que está, João.
Sendo certo, é que o ministro Heitor está carregado de boas intenções. Ideias não faltam, propostas vêm de todo o lado. Mas, por visto, quem está mais difícil de sensibilizar em relação a essa matéria é o ministro Centeno, que tem normalmente a última palavra sobre essas matérias. Porque aquilo que se tem percebido
ministro cativador.
É que o programa das residências foi um programa que foi anunciado com grande pompa e circunstância, mas está-se a arrastar penosamente. E tem tido até muita dificuldade de concretização em relação às metas que eles próprios autodefiniram para o projeto.
Agora, não há aqui uma questão que pode ser complicada para Ricardo Rio, que é esta. Vamos imaginar que há um ou mais interessados e que acaba por se vender na asta pública a confiança. Depois não pode ter a sociedade de Bracarense virada contra ele, afinal havia outra solução e não optou
creio,
por essa.
Não creio, porque o Ricardo tem sido transparente em relação a esta matéria, porque, para além de constar do programa eleitoral, digamos, a questão da alienação, ele nunca escondeu que era importante reabilitar o espaço e que era também importante recuperar, digamos, aquela receita que é necessária e que é volumosa, que é significativa e que muito jeito dá seguramente à Tesouraria da Câmara e para o desenvolvimento de outros projetos, que são também projetos importantes, como é o caso da recuperação da Escola Francisco Sanches e outros. E naturalmente que eu julgo que ele só deve caminhar para o diálogo com a Universidade, abdicando da geração dessa receita a partir do momento em que não haja candidatos à aquisição.
E o Jorge Cruz ficou surpreendido ou não?
Bom, eu gostava de chamar a atenção para uma contradição grave que existe neste processo. O Granja disse agora que... enfim, é importante a receita que isto pode gerar para o município e que Ricardo Rio, enfim, pensa também nisso, mais ou menos foi isto.
O argumento tem estado desde o princípio da discussão.
Embora o Ricardo Rio disse agora, depois de falar nesta questão da universidade, que para a Câmara não era importante a questão da receita.
Não, o Ricardo Rio, desculpa-me interromper, ele disse que não era importante a receita, era que a não obtenção daquela receita não punha em risco nenhum projeto dos que a Câmara tem em curso.
Pronto. Disse que não estava à espera daquela receita.
Não está orçamentada no orçamento do Estado, nem estava no ano passado. À gestão da Câmara.
Curiosamente, os serviços da Câmara mandaram e-mails a fornecedores a dizer que estavam à espera daquela receita para pagar a esses fornecedores e que só não pagaram porque, como sabem, inviabilizaram a venda daquilo. Portanto, há aqui uma contradição.
Uma comunicação inadvertida de um funcionário, não é?
Mas obriga a Câmara ou não?
Mas é em nome da Câmara,
sim,
não é?
Claro.
Então, aliás, então, creio que o João Granja já também falou sobre isso.
Portanto,
e
há aqui uma contradição...
E criticou, digamos.
Há aqui uma contradição de Ricardo Rio neste caso. Em concreto, para isso. Em relação à questão de fundo que foi agora colocada, que é de ser ou não ser... para a universidade e de haver ou não haver a asta pública, o que me parece é que, e aí estou mais na linha do Carlos, de que eu creio que o João também estará, que se calhar a melhor solução de início teria sido logo dialogar com a universidade na perspectiva de aquilo se manter na esfera pública. E porquê? Porque a partir do momento em que não foi possível incluir nas verbas do quadro comunitário 14-21, não foi possível por opção da Câmara, como é que se diga.
Na primeira fase não era elegível. E depois no overbooking não autorizaram.
Sim, está bem, mas a opção da Câmara que escolheu, escolheu outras frentes. Estamos, é o seu legítimo direito. Sim, pronto, mas escolheu outras opções e tudo bem. Agora, nós temos à porta o quadro 21, 28 ou 27, em que, possivelmente, haverá verbas para isso. Mas, mesmo assim, a Câmara decidiu não esperar mais um ano por isso e colocar à venda. Pronto, é uma opção, na minha opinião, errada. E a prova de que é errada, eu parece-me que eles, que a própria, o próprio município, o próprio Executivo, tem essa consciência, tanto é que agora faz um recuo tácito e vem com esta história da universidade. Porquê? Porque, no fundo, vê que os problemas todos que foram suscitados, enfim, de uma maneira ou de outra, pela plataforma, e eu concordo em parte com aquilo que tu disseste sobre isso, os investidores, evidentemente, que não gostam de ondas. E foram geradas muitas ondas, que, aliás, ainda está muito ondulado, porque nós ainda não sabemos qual vai ser o resultado do PIB.
Da providência cautelar ao PIB. Ao pedido de informação prévia.
Claro. Não sabemos qual vai ser a resposta do Tribunal. Não sei se...
Não sabemos se poderá haver eventual violação do PDM.
Exatamente.
Isso, do plano de
não, são coisas diferentes.
Não tem a ver com isso.
O PIB, no fundo, foi uma decisão que a Câmara tomou de clarificar e estabilizar aquilo que lá pode ser feito, em termos de volumetria, em termos de características e tudo mais. É aquilo que normalmente as pessoas, qualquer empreendedor, pergunta à Câmara previamente a um empreendimento. E, no fundo, a ideia foi clarificar e estabilizar aquilo que lá pode ser feito. A classificação do PDM é outro tema.
Mas a providência cautelar vai no sentido de considerar que o PIP labora numa violação
ao PDM.
E, portanto, é isso que estará em causa. Sim. Se, de facto, a providência cautelar for aceita, é sinal, claro, aliás, explícito de que há uma violação ao PDM. Não sei se a Câmara já respondeu.
Mas seria uma violação não concretizada ainda, não é?
Nessa altura não é aquela situação
limite de eventual perda de mandatos, nem nada. Não há nada concretizado.
Há uma violação. Não há nada concretizado. E o PIP é anulado e, portanto, aquilo que está previsto lá, os 7 andares, não sei o que e tal, não poderão ser construídos. É isso só que está em causa. Portanto, para um investidor que não sabe como é que vai ser, o que é que vai ser, o que é que vai sair dali, evidentemente que não vai arriscar. Percebe-se perfeitamente. Agora, isto, por um lado. Por outro lado, é a questão de ser ou não ser público. Como o Carlos disse, e bem, ali não ia ser construído nenhuma residência universitária. Ia ser construído um prédio, ou estava previsto ser construído ali um prédio de apartamentos, ou de, enfim, pequenos apartamentos, para serem vendidos e ou alugados a quem quisesse. A qualquer pessoa que quiser.
Do mundo académico. Não necessariamente.
Não está escrito. Não está nada escrito.
Não, essa era a ideia, não era uma obrigação.
Não é uma obrigação. Sim, sim. Qualquer pessoa pode... Qualquer um de nós pode comprar lá ou alugar.
Pode alugar. Comprar não é possível transmitir. É possível transmitir a gestão. Eu já estive a qualificar essa questão.
Mas no que está lá escrito, não diz que é obrigatoriamente para a academia, para os estudantes universitários. Não diz isso. E, portanto, se não diz isso, qualquer pessoa pode comprar. Não é? De resto, até me parece um pouco abusivo chamar aquilo residência universitária. Nós sabemos quais são, enfim, o âmbito de uma residência universitária. De resto, temos aqui em Braga, mesmo aqui ao lado, e sabemos o que é. Portanto,
Acha que a Câmara ainda tem margem? A Câmara, o poder municipal ainda tem margem para poder vender neste momento?
Eu considero que Ricardo Rio, ao fazer isto, foi uma forma de pressionar os potenciais investidores. Pressionar, ou vocês se decidem, ou então isto nunca mais vão ter hipótese, porque isto vai para para a universidade.
Mas criou expectativas, designadamente, aliás, na própria universidade.
Claro que criou, cria expectativas nos dois lados. Criou primeiro aos privados e agora cria à comunidade estudantil, à universidade, à academia, e até àqueles que, durante este processo todo, sempre se bateram pela manutenção daquele espaço na esfera pública.
Deixe-me só apenas fazer uma referência, se o Carlos me permite, relativamente à questão da previdência cautelar. A previdência cautelar recai sobre o PIB. Eu só há bocado contava a explicar o que é o PIB. O PIB, no fundo, é a estabilização daquilo que se lá pode fazer. Uma espécie de autorização do que lá pode ser feito. No fundo, para reforçar o que já estava a dizer, mas só para explicar. O que a Providência refere é que, em termos de PDM, o entendimento deles é que o espaço de equipamento não dava para implantar uma infraestrutura com aquelas características. Exato. E o entendimento da Câmara, e há ações de jurisprudência sobre isso, é uma decisão já dos tribunais, cuja sentença está anexada à contestação da Câmara, que o Paulo Viana, o advogado que redigiu a contestação, juntou, precisamente onde já houve uma situação similar e os tribunais decidiram favoravelmente. Por isso, eu estou convencido que a providência cautelar, mas é a minha convicção pessoal, sempre dando aqui uma grande margem de surpresa àquilo que são as decisões dos tribunais, mas a minha convicção é que quem intentou esta providência cautelar tem consciência que ela não tem pernas para andar. Agora, os tribunais a seu tempo decidirão. Mas foi o suficiente para criar o tal ruído, as tais ondas, a tal destabilização do processo, que novamente, naturalmente os empresários detestam e que pode pôr em crise um investimento muito volumoso.
Portanto,
eu não tenho
dúvidas,
tem obviamente um efeito político e económico, porque os empresários, ao serem confrontados com esta realidade, não é normal numa hasta pública estarem pessoas dentro da sala a pôr em causa a própria hasta pública e a levantarem e a fazerem ameaças veladas aos potenciais compradores. Porque havia compradores na sala com capacidade financeira e com investimentos neste setor que podiam perfeitamente ter feito licitações. O não é normal, e dizia isso um investidor que veio de Lisboa e que estava presente na sala e que vinha, digamos, acompanhar o processo, de dizer que isto era inadmissível estarem ali a fazer ameaças a empresários com essa história. Quer dizer, o que não deixa
ameaças.
de ser curioso.
Ameaças?
Sim, ameaças neste sentido. Ameaças não era a pessoa. Ameaças de que o investimento estaria em crise e que as pessoas não parariam.
Não posso substituir por alertas.
Não, o termo não é meu. O termo foi de quem o utilizou.
Não é ameaça.
Estou a produzir aquilo que me disseram porque eu não estive presente na acta pública. Mas para dizer o quê?
Mas podias ter ido lá comprar.
Para dizer, não tenho carteira, nem tenho essa curiosidade. Para saber quem... Eu estou convencido que há pessoas que foram lá só para saber quem lá estava, mas não tenho curiosidade nesse ponto. Mas para dizer o quê? Para dizer que a plataforma utilizou um expediente para, digamos, agitar as águas e conseguiu ter sucesso nesse objetivo. Agora, esta modalidade...
Portanto, desse ponto de vista, é uma derrota política do município.
Não, é a utilização de um expediente para tentar meter o pau na roda, mas a prova de que não surtiu efeito é que agora...
Politicamente,
vão ter que montar tenda à porta do município para ver quem é que traz o envelope com as propostas. Se houver propostas.
Alguém tinha que defender o interesse público, tendo em conta que da parte da Câmara o que houve foi um expediente sempre para beneficiar os investidores.
Não,
se não,
é
repara.
Não,
então repara. Faz o PIB, é a própria Câmara que faz o PIB.
E faz bem, Câmara,
mas ouve,
fica
ao
claro o que
é que se
pode fazer.
Tu próprio disseste, é uma autorização prévia.
Sim, sim.
Né? A dizer já o que é que podem fazer. E até disse que podiam fazer uma coisa muito generosa, um prédio com 7 andares para um construtor, é de facto uma coisa muito...
7 mais 2.
Muito, exatamente,
no solo.
Mas é muito generosa. Só aqui já deu um grande adianto aos investidores. Depois, agora alterou o regulamento para a apresentação de propostas em envelope fechado. Foi o próprio Presidente da Câmara que disse, na última reunião, que esta alteração no método de apresentação de propostas foi para privilegiar, digamos assim, os investidores, para que se sentissem mais à vontade.
Para não se sentirem pressionados.
Para não se sentirem pressionados. Portanto, mais uma benesse aos investidores. E depois, o próprio Presidente da Câmara também disse, quando anunciou este plano C com a Universidade de Minho, também disse que é uma hipótese, é verdade, mas primeiro vai dar oportunidade ao mercado. Vai deixar o mercado funcionar, primeiro vai dar oportunidade aos investidores. Bom, está na mão dos investidores, se querem ou não, entregar isto para o serviço público. São os investidores que decidem, não é o município. Portanto, não admira.
A Câmara Municipal.
Que alguém tenha que defender o interesse público.
Tu estás com um sentido de humor.
Bem, o Jorge, pelo menos, está ali muito divertido já há algum tempo.
Está a ser coerente com um percurso e com um discurso que tem feito sobre esta matéria. Não tenho grandes dúvidas em relação a isso. E, por isso, eu acho que ele entendeu dar, digamos, uma nova oportunidade de apresentação de propostas e é isso que vai acontecer. Agora,
esta intervenção dele na Câmara é que foi surpresa, não é? Para toda a gente.
Eu acho é que a questão
dizer,
do PIB,
não sei se foi para o João Granja também.
A questão do PIB, para mim, o Carlos estava a colocar aqui a questão como se a apresentação do PIB fosse uma benesse aos privados. Eu acho que a questão do PIB foi uma excelente ideia. E foi uma ideia da Câmara e eu julgo que tem uma grande vantagem. É que introduz transparência e clarificação. Porque sabe-se logo à cabeça o que é qualquer pessoa que vá à esta pública pode fazer. Porque o que acontece é que se isto não ficasse claro à cabeça, qualquer decisão posterior de edificação naquele espaço, como se sabe, no centro da cidade, é conformado pelo espaço envolvente, acabariam por dizer sempre que a Câmara estava a privilegiar o privado A, ou o privado B, ou o privado C. E, por isso, esta ideia de ficar logo conhecida à cabeça o que se pode fazer, acho que é positivo, porque introduz transparência e introduz clareza em relação
ao... Mas, João, um investidor, um potencial investidor, que tivesse, de facto, interessado na compra, podia fazer o PIB. Qualquer investidor podia fazer o PIB.
Sabes qual é o problema?
Portanto, isso não era o problema para o investidor. Ele já sabia o que é que podia ou não podia fazer naquele espaço.
Não tem uma desvantagem, não. Sabes porque é o seguinte, Carlos? É que é assim. Tu, quando vais fazer a asta pública, tu depois poderias meter o teu processo. Isto, a ideia é saber à cabeça. Porque tu não podes, antes da asta pública, não tinhas tempo para fazer o PIB e tê-lo aprovado, nomeadamente, nas instâncias da cultura, como isto foi aprovado para em Lisboa. Eu acho é que, no fundo, retirou-se por antecipação a possibilidade de haver discricionariedade e haver disputa em relação a alguns aspectos que agora estão clarificados. Porque senão os empresários teriam que ir à asta pública, fazer a licitação e depois meterem o projeto a ver o que é que poderiam conseguir aprovar ali. E a Câmara estaria numa situação muito mais delicada, porque se eventualmente, por exemplo, lhe aparecesse um pedido de autorização para construir um edifício de 7 andares e com 2 pisos de cave, diriam, isto é uma enormidade, estão a permitir construir um monstro por ser para o senhor A ou para o senhor B. Por isso, nesse aspecto, a existência do PIB criado pela Câmara é a introdução do elemento de transparência, é a estabilização do que se lá pode fazer e é reduzir o ruído à volta dos
processos. Eu percebo o teu ponto.
Nós estamos com cerca de 7 minutos para o final, mas o Jorge está tão bem disposto que eu gostava de saber.
Eu percebo o teu ponto de vista.
Partilho com os nossos ouvintes.
O ponto de vista do Carlos, por exemplo. Que podia ser depois quem ganhasse na asta pública que apresentava o PIB. Mas também pode ser alguém que já sugeriu aquilo que queria lá construir.
Jorge, mas não sejas injusto, porque essa é uma das ideias que, nomeadamente, andaram muita gente na nossa praça, e eu conheço alguns, uns que o disseram de forma mais objetiva, outros de forma mais encapotada, disseram assim, que isto estava cozinhado para o senhor A, para o senhor B,
não
e em alguns casos...
Não, mas
estou a dizer que há pessoas que disseram isso na praça.
Bem,
eu não estou a dizer que foste tu que disseste, pelo amor de Deus. E esta é a prova de que não havia soluções nem para o senhor A nem para o senhor B, porque se houvesse soluções dessa natureza, eles teriam participado na asta pública e teriam apresentado a sua proposta. Por isso, esse tipo de acusações, e que em alguns casos são, a meu ver, graves, porque são, digamos, acusações objetivas, eu julgo que a esses foi dada uma resposta cabal de que a prova de que não havia nada combinado é que nem havia nenhum interessado em carteira pronto a disparar, é que não apareceu ninguém.
Não é bem assim. É uma leitura, mas não é, na minha opinião, a leitura correta. Porque uma coisa é um investidor ir a uma asta pública com um PIB que permite isto e aquilo e aquilo.
Mas não achas que é positivo haver um PIB?
Espera aí, não é isso que estou a dizer. Ir nessas circunstâncias, o PIB permite isto e aquilo e aquilo outro, e ele sabe o que é que permite, e outra coisa é ir à mesma asta pública com um PIB que permite isto, mas que está posto em dúvida.
Sim, claro.
É completamente diferente. Porque repara uma coisa,
claro.
Se vamos falar em PIBs, esta Câmara começou logo com um PIB esquisitíssimo, que foi o PIB da SONAI para Massiminos. Não é? Metido.
Se queres ver sobre esse prisma, se quiseres ver que esta Câmara resolveu um problema que vinha antes do 25 de Abril, e que uma zona de Matagal foi transformada numa zona habitável e civilizada,
todas
que o Partido Socialista em 30 e tal anos não conseguiu resolver,
todas as coisas...
é outro ponto de vista.
Pronto. Então, neste caso, vamos para o outro ponto de vista. Ainda bem que há a plataforma, porque está a lutar, como diz o Carlos, e bem, está a lutar para manter aquilo na esfera pública.
Muito bem. Faz o seu papel.
Faz o papel de defesa dos cidadãos, que devia ser feito pela Câmara.
Isso é incorreto, porque...
Essa
é a lógica da vanguarda esclarecida da classe operária, acha que sem a legitimidade dos votos são os iluminados que têm direito que querem impor os órgãos legitimamente eleitos e votados a fazer aquilo que querem.
Mas o argumento da legitimidade dos votos era muito utilizado por alguém que tu muito prezas e que puseste combater na oposição, que era o engenheiro Mesquita Machado. Muitas vezes na Assembleia Municipal te respondeu a dizer que tinha a legitimidade dos votos e que até tinha maiorias absolutas. E tu dizias que era a democracia musculada. Na altura.
Mas o problema não é esse. É quando o Engenheiro Mesquita Machado fazia coisas que não estavam nos programas. Em relação à confiança, a matéria está clara.
Está clara, não.
Ao procurar como colocou no programa.
Colocou hipóteses, não disse qual é que ia fazer.
Mas colocou as hipóteses, abre a legitimidade.
Então, por aí, se ia debater, se ia procurar alternativas, então fizesse primeiro este contacto que deixou para o fim, com a Universidade de Vinho.
Não faz sentido.
Porque
não faz sentido, Carlos, porque o objetivo inicial era aquilo que eu tinha apresentado, que era preservação do espaço, a geração da receita.
Isso não está no programa eleitoral.
Não estava no princípio, foi enunciado no princípio.
Mas falaste do programa eleitoral e havia duas hipóteses, vender ou requalificar.
Temos que reconhecer que isso vem até do tempo do engenheiro Mesquita Machado, que Mesquita Machado dizia, vamos adquirir a confiança no pressuposto que vamos ter fundos comunitários para recuperar. Não há fundos comunitários, a Câmara investiu ali 3 milhões e 600 mil euros.
Certo.
3 milhões e tal mil euros.
E o que é que dizia o Ricardo Rui na altura sobre isso?
O Ricardo Rui...
Dizia, há mais vida para além dos fundos comunitários. Era o que dizia.
Não.
Há mais vida para além dos fundos comunitários.
Sim, da expressão.
Dizia.
Sim, mas também há altas prioridades de governação que é o que as defende.
Claro.
Se ele prefere investir no mercado municipal ou no parque de exposições...
Certíssimo.
Ou na recuperação da Francisco Sanches...
Certíssimo.
É ele que lhe cabe governar o município.
Certíssimo.
Não há oposição.
Mas ninguém está a dizer que não é uma questão de prioridades.
Claro.
Certo. Ninguém
tem toda a legitimidade.
Agora, que a confiança, quando estava na oposição Ricardo Rio, era uma prioridade e agora no poder deixou de ser, isso também não tira... Não, ninguém tem a mínima dúvida.
É Ricardo Rio que tem que gerir as suas prioridades e não os outros.
Uma resposta lapidar. Bem, nós estamos com um pouco mais de 2 minutos. Os temas surpresa do Jorge e do João, em princípio, não terão grande viabilidade, não é? Nós voltaremos seguramente a falar deste tema pelo menos daqui a 2 semanas, porque é precisamente quando haverá a asta pública.
Provavelmente, e ainda sobre este tema, provavelmente a escolha da data é que foi má por parte do município, porque nós... O Carlos ao bocado dizia que quem vai decidir é o mercado, provavelmente neste momento quem vai decidir é o Poder Judicial, porque se até ao dia 10 sair alguma decisão é uma coisa, se não sair é outra, eventualmente.
Pensei que o Jorge ia dizer que a data tinha a ver, que não foi bem escolhida, porque é uma data revolucionária, 11 de março de 75, designadamente.
Aqui é outra revolução.
Aliás, as nacionalizações, e portanto aqui já neste caso, pertence ao erário público, não há... à administração pública, embora neste caso local. Chegamos então ao final do nosso debate. Voltaremos daqui a 7 dias. Até lá desejo-lhe um ótimo fim de semana, uma semana ainda melhor, e lembro-lhe que é muito importante que participe na vida cívica da cidade de Braga.